Senhor presidente, senhores senadores, não sei, senhor presidente, que vou ocupar esse tempo todo que Vossa Excelência põe à minha disposição. Mas, em todo caso, já agradeço antecipadamente a benevolência. O meu tema, senhor presidente, é um comentário ao discurso, ao pronunciamento que a presidente Dilma Rousseff fez à nação na data de ontem, por ocasião da comemoração do 1º de maio. Um discurso de cerca de 11 minutos e 40 segundos de duração. É o 13º discurso que a presidente faz em cadeia nacional. E um levantamento feito pelo jornal O Globo registrou que o seu antecessor, o presidente Lula, tido e havido como excessivamente loquaz, havia atingido essa marca de 13 pronunciamentos ao cabo de 5 anos de governo, pois na metade desse lapso de tempo, a sua sucessora já atingiu essa marca, 13 pronunciamentos. Ela se pronuncia quantas vezes achar conveniente, mas nesse pronunciamento, que foi feito num tom, aliás, mais sóbrio do que costuma ser, ela mistura uma infinidade de temas. Falou de geração de emprego, geração de renda, falou de educação, de royalties do petróleo, falou de tributos e dedicou uma passagem rapidíssima à inflação, como gato correndo sobre brasas. Destes 11 minutos e 40 segundos, 27 segundos exatamente foram dedicados à inflação. E ela foi enfática ao dizer que o compromisso do seu governo com o combate à inflação é permanente, é obstinado, é inarredável, é constante. Infelizmente, senhor presidente, também nesse tema, os atos do governo contradizem as suas palavras. Eu ocupei a tribuna há pouco tempo atrás para registrar, para nossa tristeza, que o IPCA acumulado nos últimos 12 meses havia estourado o teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, atingindo a 6,59%. O governo, diante da inflação, dá sinais contraditórios. Me dá a ideia da barata tonta. Vai para cá, vai para lá, não sabe o que fazer. Uma entrevista recente do secretário Arno Agostin, concedida ao jornal Valor Econômico, de uma certa forma representa o governo jogando a toalha diante da necessidade de manter superávites primários, que é, até que seja mudada a política econômica, um dos pilares da estabilidade. Pode ser que seja mudada, mas por enquanto é este. Só que, na prática, o secretário Arno Agostin, de alguma maneira, na entrevista que concede ao jornal Valor, minimiza a importância da manutenção do superávit primário. Já um dos ministros mais próximos da presidente Dilma, o ministro Fernando Pimentel, também em uma declaração recentíssima, faz uma afirmação curiosa de que, segundo as características do Brasil, não sei que características seriam essas no pensamento do ministro, o nosso padrão de inflação é de 5 a 6% ao ano. Espantoso. É mais alto do que todos os países desenvolvidos, países emergentes. E não se dirá que esta inflação, neste patamar preconizado como normal, caracterizado como normal pelo ministro do Desenvolvimento, seja algo que se promova ou que se tolere para manter um alto nível de crescimento. Porque, evidentemente, o nosso produto interno bruto cresce, ou cresce para baixo, porque cresce menos do que o aumento vegetativo da população brasileira. No ano passado, nós só havíamos perdido para o Paraguai, Creio que esse ano o Paraguai vai passar à nossa frente. Nós perderemos para a Venezuela em matéria de raquitismo do PIB. E o governo visivelmente está perdido diante dessa situação. Procura desenvolver, procura injetar recursos na economia que vão para o consumo. Desonera setores, da produção, desonera, tira tributos dos setores da produção para, com isso, promover o aumento do investimento, promove o aumento de consumo. Consumo que é atendido basicamente pelo aumento das nossas importações. Com isso, a nossa balança comercial se deteriora. As nossas contas externas apresentam números extremamente preocupantes. E nem por isso cresce o investimento no nosso país. A presidente passa rapidamente sobre o tema, preferindo fazer uma manifestação de cunho triunfalista, como tem sido, aliás, a regra dos seus últimos pronunciamentos. Mas ela se referiu ao tema da educação. Já havia se referido, meu caro senador Cristóvão Buarque, no dia 30, quando ela anunciou a edição de uma nova medida provisória para que os recursos do pré-sal sejam destinados exclusivamente à educação, já antevendo a perda da eficácia desta medida provisória que está hoje sob análise do Congresso e enfrentando enormes dificuldades para a sua tramitação, dificuldades que vêm, aliás, da base do governo e não da oposição. Ela, ao dizer que vai editar a nova medida provisória, ela diz o seguinte: nessa questão de educação, nós somos teimosos, insistentes. É o caso de se perguntar, meu caro senador Requião, quem é o sujeito desse verbo? Nós somos teimosos, persistentes. E mais, a presidente faz um apelo, já no dia de ontem, ao povo brasileiro, aos cidadãos brasileiros, para que cobrem dos seus parlamentares, senadores e deputados, para que eles ajudem a presidente a aprovar a destinação dos recursos do pré-sal para a educação. Ora, o senador Cristóvão Buarque acaba de desmontar aqui na tribuna esta mistificação. O que nós temos aqui, e que caminha duríssimas penas e provavelmente perderá a eficácia por decurso do tempo, é uma medida provisória que destina uma parte dos royalties do petróleo, cerca de 20% ou 22%, que é a parte que cabe à União. E não são os recursos do pré-sal, não. São os recursos extraídos dos postos de petróleo perfurados em regime de concessão. O regime do pré-sal, o pré-sal vai obedecer a um novo regime jurídico, em má hora adotado pelo governo federal em 2008, com a aprovação do Congresso, contra o nosso voto, que é o regime da partilha. O grosso do pré-sal será extraído mediante partilha. Isto se conseguirem fazer as licitações dos novos blocos para a exploração do pré-sal. O que existe hoje de camada do pré-sal explorado em regime de concessão é uma parte mínima, mínima. Quando o pré-sal estiver efetivamente produzindo o que se espera que ele venha a produzir, a quantidade de petróleo com que o governo acenou na campanha eleitoral da presidente Dilma, o grosso desses recursos vai começar realmente a ser extraído em 2020. E a essa altura, a parte que diz respeito aos contratos de concessão, que é esta parte destinada à educação pela medida provisória do presidente Dilma, não é mais do que 2% do conjunto. Então, nós estamos diante de uma mistificação. Não tem outro nome. Ora, se a presidente Dilma quer... faz um apelo para que os deputados, que os eleitores convoquem os seus representantes para aprovar a medida provisória que ela vai editar. Eu convoco a presidente Dilma a aprovar o projeto de lei que está tramitando no Senado e que já foi aprovado na Comissão de Educação sob a sua presidência, senador Roberto Requião, projeto da autoria do senador Cristóvão Buarque e minha. Se quiserem, emendem, mudem, mas está aqui, está tramitando. Ela dispõe de uma maioria parlamentar oceânica, avassaladora.